Kickoff Talks BR. Connect, Learn, Share.
Olá, meu amigo, seja bem-vindo. Olá, minha amiga, seja bem-vinda. Estamos gravando aqui mais um episódio, mais uma mesa do nosso podcast do Coffee Talks. E esse é um episódio muito especial, é o número 34. Nós estamos aqui no mês das mulheres, então nada mais justo do que valorizar a história dessas mulheres incríveis que nós estamos interagindo, estamos falando. É muita, muita, muita história boa. Tivemos que selecionar aí 4 mulheres para fazer nossos episódios. Então, esse aqui é o episódio número 3 dessa série de episódios das Mulheres Fantásticas. Estamos aqui gravando esse episódio no mês de março de 2021. No último episódio, nós falamos aqui com a Helena Ratova. Ela mora em Londres e ela deu uma lição de vida baseada em muita persistência. Se você não ouviu ainda o último episódio, o 33, eu convido você a ouvir. Você não vai se arrepender. Eu sou o Fábio Correa, eu estou aqui em São Paulo. Nós seguiremos aqui, então, essa série dos 4 episódios com as Mulheres Fantásticas. Então, eu convido aqui o Luciano, que está em Londres, faz parte aqui da nossa mesa, do Coffee Talks também, e ele que vai anunciar a nossa convidada muito especial aqui de hoje. Seja bem-vindo, Luciano.
Obrigado, Fábio. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Muito bem-vindo, meu amigo. Mais um episódio aqui do mês de março de 2021. Mulheres Fantásticas. Hoje eu tô empolgado aqui porque a história dessa pessoa é muito inspiradora. Tava conversando com o Fábio aqui antes do episódio. Cada episódio que a gente faz com alguém, além de inspirar os nossos ouvintes, a gente fica muito inspirado também, porque a gente vê, né, que às vezes a gente tem um probleminha no dia e acha que aquilo é uma coisa grande, e a gente vê uma história dessa e realmente motiva muito a gente. Então hoje aqui teremos a Lena Peron, todos conhecem como Mama do Feito. Ela é da Casa Feito Brasil, do ramo de cosméticos. Então seja muito bem-vindo, Mama. É um prazer estar aqui com você hoje e já agradeço você ter esse tempo aí com a gente para poder compartilhar a sua história e trazer inspirações aí para o nosso amigo e nossa amiga.
Olá, pessoal. Ótima noite a todos. Olá, Fábio. Olá, Luciano. O pessoal que está nos escutando. É um prazer imenso também participar, ter recebido esse convite do Coffee Talks. Acho que é super bacana quando a gente pode compartilhar também as nossas histórias, as nossas experiências. E espero que alguém aí que está aí do outro lado possa também se inspirar ou ter alguma ideia ou perseverar ainda mais naquilo que está fazendo. Afinal, estamos aqui com esse intuito mesmo, né?
Muito bom, exatamente. Com certeza, aliás, não tenha dúvida que nós vamos conseguir inspirar muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui com a sua fantástica história, né? Então, Mama, eu gostaria que você desse uma complementada aí na sua apresentação, né? Te convido aí a contar a sua história, então, para quem está nos ouvindo aqui te conhecer melhor, né? E, assim, pelo que eu sei, acho que desde criança você já tinha alguns sonhos bem definidos. Achei isso muito interessante até, né? Então, eu queria que você contasse aí a sua história, essa questão dos sonhos quando você era criança. Começa contando pra gente, então, Mama. A voz é sua, totalmente sua agora.
Ah, muito obrigada. Bom, eu sou gaúcha, eu sou da Serra Gaúcha, de uma cidade chamada Vacaria. E quando eu era pequenininha, sempre fui uma criança muito conectada com os adultos e querendo ouvir muitas histórias. Numa das viagens que a gente fez, eu e minha família, nós fomos visitar, na Grande Porto Alegre, o meu tio, e ele tinha uma pequena fábrica de cosméticos. Quando fui visitá-lo, cheguei naquela fábrica e é como se eu tivesse entrado num mundo mágico, né? É como se eu tivesse entrado na fantástica fábrica, mas de cosméticos. Aqueles vidrinhos coloridos, tudo aquilo me inspirou muito. E eu fui picada por aquele bichinho, né? Eu ficava imaginando, sonhando. E depois, anos mais tarde, fazendo assim até uma autoanálise, o porquê que aquela viagem tinha sido tão importante para mim foi porque foi a última viagem antes de eu perder a minha mãe. Então, na próxima viagem, meses depois que nós iríamos fazer, também para o mesmo lugar, lá para Esteio, nós acabamos sofrendo um acidente, eu estava no colo da minha mãe, e, enfim, quando eu acordei e dei por mim, eu já não tinha mais ela. Foi uma perda muito dolorosa, foi algo assim muito difícil, porque uma criança, ainda mais uma menina, né, tem a referência da mãe, e ficar sem ela, já eu percebi assim que a vida já não era tão fácil, né? Que aqueles sonhos, você acaba interrompendo muitos sonhos, né? E aí, a conexão com o banho. Como eu não queria deixar meu pai triste, não queria que as outras pessoas ficassem tristes, se me vissem chorando, eu ia na hora do banho, era o momento onde eu podia chorar, eu podia extravasar minha emoção. E aquela conexão com a água, com o banho, com aquele momento que é só teu, me fazia realmente pensar como é importante o banho na vida das pessoas. Às vezes você passa um dia inteiro e dá tudo errado, né? Só que na hora que você vai para o banho, que você vai para o chuveiro e que você sai de lá, é como se você tivesse, você se despe literalmente, mas também das tuas amarras e você se permite fazer uma conexão contigo mesmo. E eu queria, de alguma forma, fazer parte daquilo na vida das pessoas. Cresci, fiquei adolescente e era muito vaidosa. Então, eu queria experimentar muitas coisas, mas naquela época a gente não tinha internet, então a minha forma de conseguir informações era na biblioteca, era na Barça, era com as revistas que tinham Cláudia, Capricho na época, e com as conversas de vós, de tias, o que poderia ser feito. E aí eu experimentava salsa para dar brilho no cabelo, pepino para colocar nos olhos e passava essas receitas para as minhas amigas. Fui crescendo e acabei aos 16 anos, não tão crescida assim, hoje eu vejo quão novinha eu era, né? Conheço o cara que seria o homem da minha vida, né? E a hora que o amor pica, sei lá, não tem idade, não tem nada, né? Quando eu vi, com 18 anos eu já estava casada. Aos 20 eu fui mãe do meu primogênito, que era o Felipe, e aos 26 fui mãe do Giulio. Bom, nesse tempo, eu e Peron conversávamos muito sobre essa fábrica. Eu queria muito, eu queria demais. Eu me imaginava assim, mesmo adolescente, eu me imaginava sentada, velhinha, contando a minha história e as pessoas me perguntando: conta outra vez. Eu tinha isso, querer viver uma linda história e poder deixar um legado para as pessoas. Eu queria fazer algo realmente especial, mágico, aquilo me movia. E eu imaginava assim, eu quero fazer algo que tenha conexão com o mundo, que eu possa levar para outros lugares tudo isso. E sabia que era com o banho, e sabia que era com cosméticos. E aí, durante 10 anos, eu fiquei sonhando, né? Aquele negócio de sonhar, sonhar. A gente tinha uma loja de roupas e uma boutique, mas eu tinha aquele sonho de ter a indústria. Até que chegou um momento que, durante toda a minha gestação com o Giulio, eu pensando nisso, né? Então, ele já foi gerido, imaginando essa fábrica. E chega uma hora, assim, que você tem que fazer alguma coisa, você tem que dar uma guinada, só sonhar não basta, né? E aí, teve um acontecimento que eu pouco falo, mas que foi o que realmente me motivou. Com essa, a gente tinha a boutique e tínhamos uma loja de uma perfumaria também, uma franquia, que era já para ter experiência em cosméticos. Mas eu quis fazer um coquetel nessa boutique. E convidei todo mundo, achei que seria um sucesso. Era num sábado, arrumei tudo, fiz o circo, né? E convidei todas, e quando eu vi, só veio uma cliente. Bom, quando terminou tudo aquilo, que eu imaginava que ia ser um sucesso, foi um fracasso absoluto. Eu tinha contratado uma moça para fazer danças diferentes na boutique, deu tudo errado. E aí, quando eu fechei a porta, eu disse: bom, agora chega de sonhar, agora vamos agir, vamos embora e vamos montar essa indústria. E aí viemos para o Paraná. Chegando aqui, nós ficamos aqui próximo de Maringá, mas naquela época a gente foi para uma cidadezinha muito pequenininha de 5 mil habitantes. E nessa cidadezinha não tinha, era a cidade onde a família do meu marido tinha a família dele, e a gente resolveu vir para cá. E aí não passava transportadora, o telefone não pegava onde a gente tinha montado a indústria, porque tinha sido numa creche que tinham construído, que depois viram que não tinha crianças para colocar nessa creche. E aí lá nós começamos a indústria. Então foi tudo muito difícil, muito... Realmente foi um aprendizado. E a gente queria fazer algo que fosse muito diferente, concorrendo com produtos importados no segmento capilar. Bom, passou-se o tempo, resolvemos nos mudar para uma cidade mais próxima de Maringá, chamada Mandaguaçu, e aqui então começamos uma nova caminhada. Mas tivemos uns sócios, né? E esses sócios, eles tinham um outro pensamento, não era um pensamento como o que nós tínhamos de fazer algo diferente, especial, era uma coisa assim mais massiva, em grande quantidade, uma coisa muito escalonada, e a gente não tinha espaço para os sabonetes artesanais, que era um dos xodós dessa outra, da antiga marca. E aí eu tinha 3 dias para tirar esses sabonetes lá dessa indústria, porque eu tinha uma loja e essa loja era só nossa, e nessa loja o que mais vendia eram esses sabonetes artesanais. E aí eu chamei meu marido, meus 2 filhos e disse assim, bom, o que, que a gente faz agora, né? Ou a gente fecha essa loja, que é o que mais vendia, eram os sabonetes. A Ana Maria Braga tinha filmado lá, tinha passado na Ana Maria, então tinha muita gente procurando. E a gente pensou assim, ou a gente fecha ou a gente monta uma outra empresa. E aí para os nossos 2 filhos e vamos construir um legado. Bom, detalhe, Felipe tinha 16 anos e Giulio tinha 10 anos. Então eram 2 jovenzinhos que a gente queria montar uma indústria para eles. Mas durante todo o tempo que eles estavam conosco, eles iam, participavam muito junto com a gente, né, na indústria. Eu levava os produtos para eles provarem. Então, eles tinham que dizer se o shampoo deixava o cabelo macio, se tinha boa fragrância, se fazia espuma. Então, eles estavam sempre com esse espírito crítico muito aguçado. Tanto o Giulio quanto o Felipe. O Giulio, desde os 4 anos, né? Então, quando a gente tinha indústria, ele já participando. E aí, nós realmente resolvemos, então, montar a Feito Brasil. E aí começa, então, a história da Feito Brasil. Foi montada, então, para 2 jovenzinhos, no contrato social e tudo, um de 16 e um de 10 anos. E foi realmente, hoje eu vejo, nossa, que ousadia também. Então, eu ficava na outra indústria e ensinava o Felipe, orientava o Felipe para ele conduzir a empresa. Por isso, então, eu sou a mama da Feito, porque eu sou a mama dos fundadores, porque, de uma certa forma, eu sou a mama da Feito também. E ele, então, ele tocava a empresa durante o dia e, à noite, então, ele cursava a farmácia. Ele sempre foi muito precoce, então à noite ele fazia a faculdade de farmácia, durante o dia na empresa. Acontece que quando chegou em 2007, que a empresa tinha 3 anos, né? Tava começando, tinha 2 anos a indústria, né? A gente teve uma perda muito dolorosa. Foi um momento assim muito difícil. O Felipe, ele era meu grande amigo, meu confidente, meu cúmplice, a pessoa que me ensinou o que é ser mãe e o que é ser feliz. Felipe sempre era muito espirituoso, muito querido, era aquela pessoa assim que, onde ele chegava, ele enchia a casa com a sua alegria, com a sua irreverência, muito brincalhão e muito responsável também. E aí teve um dia que nós tínhamos comprado uma chácara já e íamos construir essa sede que hoje nós estamos. E ele estava super feliz, a gente estava super feliz. E aí ele foi para nunca mais voltar. Sofreu um acidente e nós o perdemos. E foram momentos assim muito, mas muito dolorosos. Porque você perder tua companheira, teu companheiro, você fica viúvo, né? Se você perde os pais, você fica órfão. Mas se você perde o filho, nem nome tem. É como se uma parte grande de você morresse contigo. E foi realmente um resgate que eu tive que fazer de mim mesma. Foram momentos muito dolorosos, muito difíceis, e que eu tinha que continuar na outra indústria. Então, eu continuei lá. Era um momento que estava de grande expansão lá, eu não podia abandonar. Um dos sócios que ficava comigo adoeceu naquele momento, se ausentou da empresa, eu tive que tocar tudo sozinha de lá, na parte industrial. Enfim, eu tinha o Giulio, olhava para o Giulio assim, o Giulio com 12 anos, e eu dizia, meu Deus, eu perdi o mais velho e eu não posso matar o meu caçula em vida. Então ele descobriu a Amy Winehouse, e ele colocava a Amy todos os dias na sala lá de casa, e fazia eu dançar com ele na hora do almoço, e dançar e cantar muito alto. Eu acho que os vizinhos olhavam de fora assim e diziam, coitada, que ela agora enlouqueceu realmente, né? Mas eu procurava me reinventar todos os dias. Eu comecei a pensar assim, um dia de cada vez, um dia de cada vez. E detalhe, depois que eu assisti o filme da Peixinha Dory, aí eu digo, continue a nadar, né? É aquela coisa de você se reinventar realmente todos os dias.
Bom, tem várias coisas bem interessantes que você falou, que conecta muito aqui, né, com o Call of Talks. E uma das primeiras coisas que você falou, e na verdade foi uma das primeiras coisas que aconteceu na sua vida, foi a questão do sonho, né? Que você tinha desde criança. Então eu vi, assim, que teve vários momentos delicados na sua vida que foi tudo para você desistir. Porque, assim, né? As pessoas têm um sonho e muitas das pessoas, elas vão desistir no meio do caminho, porque vão ter barreiras, né? São várias barreiras e realmente só vai conseguir atingir o sonho quem permanecer. E no seu caso, né? Aconteceram dois fatos aí bem marcantes, assim, né? Na sua vida. Me chamou muita atenção. Outra palavra que você falou que eu gostei bastante também foi a questão de deixar um legado, né? Porque o que você está fazendo, com certeza, está deixando um grande legado. E as pessoas, acho que falta um pouco isso também nas pessoas, né? No dia a dia dela, o que ela vem fazendo que ela vai deixar o legado para as outras pessoas, né? Às vezes ela só quer viver a vida dela, trabalhar 9 a 6 e depois acabou, né? Acho que é bem legal isso que você falou. E, bom, na verdade eu tinha várias perguntas, mas eu vou só em uma aqui para a gente continuar. Então, assim, eu sei que você falou, né? É o dia a dia que você vai levando e tal para conseguir seguir, mas, assim, teve alguma coisa, algum detalhe que você poderia deixar para o nosso ouvinte? Assim, aconteceu esses dois grandes fatos na sua vida, mas como que você conseguiu seguir o seu sonho? Porque, como eu falei, foram barreiras muito grandes. Tem alguma coisa específica que você pode dizer, foi isso que eu fiz? Eu acredito que são várias coisas, né? Não do dia para a noite, mas teve uma coisa ou um fato importante que você pode falar, isso me fez seguir, de repente, a sua família, ou seu marido e seu filho. Não sei, dá um exemplo aí, alguma coisa que aconteceu para a gente entender aí, para a gente se inspirar também.
Bom, quando nós perdemos o Felipe era a pessoa mais feliz dentro da casa. Então ele enchia demais a casa, ele trazia amigos, amigas, era como um grande hotel. Então a gente ficou muito órfão da sua alegria, muito órfão da sua energia. Só que eu enxergava nele como se fosse realmente o meu grande mestre, né? Que eu imaginava que ele não queria nos ver tristes. E quando eu olhava para o Giulio, quando eu olhava para o Perón, eu pensava assim, meu Deus, eu preciso ter forças. Te confesso que inúmeras vezes eu queria ficar na cama, mas eu pensava assim, eu não posso. Sabe aquela coisa? Levanta, senta na cama, aí levanta, se lava e vai para a luta. Então, é aquela coisa de realmente você dar pequenos passos, de você buscar forças aonde você acha que você não tem. Nunca o dinheiro, para mim, foi a coisa mais importante da minha vida, muito pelo contrário, porque durante anos eu paguei para trabalhar e todo mundo me chamava de louca. Muitas vezes eu fui chamada de maluca, pela família, por todos, porque eu nunca coloquei o dinheiro como o primeiro plano na minha vida. Mas eu pensava assim, as pessoas precisam de mim. Eu olhava para outra indústria e tinha lá mais de 100 pessoas trabalhando. Elas precisavam de mim. Quando eu olhava para dentro da minha casa, meu marido e meu filho precisavam de mim. Quando eu olhava para o meu pai, que ficava triste, eu olhava, ele precisa de mim. E quando eu via aqui na Feito Brasil, eu disse, meu Deus, eles precisam de mim. Então, assim, eu não podia me dar o luxo de sentar lá e ficar curtindo a minha tristeza. Eu precisava realmente fazer alguma coisa. Então, eu acho que a necessidade de você agir, de você se reinventar e de você se reprogramar realmente, né? de você programar o teu cérebro, não, eu não posso ficar assim, eu preciso continuar, eu tenho que continuar. E aí é como se você fosse construindo um tijolinho de cada vez. Naquela tua tristeza, você vai condensando ela e você vai calejando essa tristeza, sabe? Você vai aprendendo a conviver com essa dor. Inúmeras as vezes eu entrei para o chuveiro e ele sempre foi minha redenção, né? O banho, aquele momento que eu ficava com raiva até da minha própria perseverança. Eu dizia, pelo amor de Deus, criatura, que você está fazendo que não desiste? Eu ficava com raiva de mim, porque tudo dando errado, porque não foi só isso. Foram essas perdas, mas começaram a vir uma sequência de perdas depois disso. Então, assim, não parou ali. Então, ali já era um fato para você desmoronar. Só que aí tinha a sociedade, e a sociedade começou a não fazer sentido. E eu, então, chegou num determinado momento que eu disse, bom, eu fico aqui e morro, ou eu preciso sair, eu preciso recomeçar realmente. E aí acabei saindo da sociedade, descapitalizada. Era assim, eu queria minha carta de alforria. Eu precisava da minha carta de alforria. E eu olhei assim, aquele tremendo daquele precipício, e pensei assim, eu preciso me jogar nele, mesmo que eu não saiba se tenho paraquedas nas costas. Eu preciso fazer algo, eu preciso me desafiar. E aí foi o que eu fiz. Larguei um prolabore que tinha, que dava estabilidade, uma empresa que eu tinha construído com tanto amor, para entrar numa empresa em 2011 aqui, com um contrato de não compete extremamente restritivo, onde eu não podia prestar consultorias, eu não podia me associar a ninguém, nem eu, nem meu filho, nem esposo, nem irmã, nem irmão, eu não podia ter representantes externos, nem vendedores, eu não podia vender para rede nenhuma. Ou seja, o que uma empresa tem como existência, que é a sua venda, estava completamente minada. Se não bastasse, quando eu cheguei na Feito, ela estava totalmente desestruturada, porque fazia já um tempo que o Felipe não estava aqui, e o Perón fez o seu melhor, mas ele realmente ficou muito triste depois da perda e deixou para outras pessoas tomarem conta, e não deu certo. Então, quando eu cheguei aqui, a gente tem processo artesanal de fabricação. Eu tinha pedido do Dia das Mães, que é maio, eu estava em junho, estava entregando pedido do Dia das Mães. Ou seja, o caos absoluto. A folha de pagamento era quase o tamanho do nosso faturamento. E eu olhava para tudo aquilo e disse, meu Deus, cheguei tarde demais, o que que eu faço agora? E aí eu comecei a pensar, o que que eu faço? Eu não abro mão do processo artesanal. A gente fica numa chácara, rodeada de verde, com todo esse sentido, com a sustentabilidade. Como que eu posso pregar o consumo consciente e abrir mão da fabricação, do processo artesanal de fabricação e do fazer com sentido, da responsabilidade social? E aí eu lembro que eu peguei e coloquei os cento e tantos produtos que a gente tinha em linha, a grande maioria sabonetes, e olhei para toda aquela mesa e disse, bom, isso fica, isso não fica, isso fica, isso não fica. E quando eu olhei, eu tinha tirado mais da metade do portfólio, e nessa metade que eu tinha tirado para descontinuar, eram os grandes best-sellers. Mas por quê? Porque não dava para, as pessoas não viam o valor percebido naquilo, demorava demais para fazer, enfim, estava todo desestruturado. Tive que escolher a equipe. A gente tinha, na época, muitas pessoas aqui, mais de 40 pessoas, e eu tive que deixar em 20 pessoas. Então, fui fazendo aos poucos, fui entrevistando uma a uma das pessoas, o porquê que ela estava aqui e o porquê ela gostaria de continuar. E assim fui escolhendo quem gostaria de estar ao meu lado. Nenhum momento prometi facilidades, muito pelo contrário. Disse, a gente vai entrar aqui e é um desafio. A gente não sabe ainda muito que está por vir. E aos poucos fui colocando a identidade, a cara da Feito Brasil, que já vinha sendo construída desde 2009, com uma house que a gente tinha montado aqui internamente. E fazendo homenagem à arte e à cultura brasileiras, que isso a gente fazia já desde de 2008, 2009. E aí, em 2012, entrou o meu filho, o Giulio, na época com 16 para 17 anos, e ele veio trazendo aquele frescor da juventude, né? Aquela coisa que é maravilhosa, esse encontro de gerações que a gente aprende demais com os filhos. Quem acha que não aprende com os filhos, repense, porque a gente aprende demais com eles desde bebezinhos. É demais, eles às vezes devolvem um ensinamento que tu deu, depois eles rebatem te ensinando aquilo que você ensinou a eles. Então, assim, é incrível. E o Giulio, quando veio aqui, ele começou a ver que estava aquele caos, a gente abria e fechava clientes, tudo pelo Google, era tudo fazendo anúncios, né, no Google. E aí, não podia visitar clientes, não podia nada. Imagina, vinham clientes que não entendiam a proposta de ter ilustrações nos rótulos, nos produtos, o processo artesanal, o empoderamento feminino, ninguém entendia muito nada daquilo que a gente estava fazendo. E o Giulio chegou um dia e me perguntou: mama, me diga uma coisa, onde você gostaria de estar? E sabe quando alguém te sacode assim, tu começa a pensar assim, meu Deus, onde eu gostaria de estar, né? Tipo, eu já tinha perdido os sonhos. Eu achei que depois da perda do Felipe, eu não tinha mais direito de sonhar com mais nada. E aí chega o Giulio e balança, assim. E aí ele me fez eu pensar, Giulio, eu gostaria muito de estar na Sephora. Mas a Sephora é a maior rede de lojas de cosméticos do mundo. Pertence ao maior grupo de luxo, conglomerado de luxo do mundo, que é o grupo LVMH. Só tem as melhores marcas do mundo. Disse, mas, mama, é lá que a gente tem que estar. Disse, hello, querida, a gente está aqui no interior, fazendo com um bando de mulheres. O processo artesanal, como é que eu bato na Sephora e digo que eu quero estar lá? Não, é simples assim, vamos lá. E na época a gente estava com muita dificuldade. Era como se o Júlio dizia assim, todos os dias um pequeno milagre. E aí, quando eu vi, a gente pediu, eu pedi para uma das pessoas aqui ligar para a Sephora, ligou e ofereceu os produtos, a pessoa gostou muito, mas pediu, preciso de uma visita. E ela disse, não, mas visita a gente não faz. Mas como assim não faz visitas? Me manda produtos, então. Não, mas produtos também a gente não manda. Ela disse, não, então você fala com a tua diretora, porque quer a Sephora, a gente é super cortejado e precisa de que a tua diretora venha até aqui ou me mande produtos. E quando ela me falou isso, meu Deus, sou doida, né? A gente manda produtos, se a Sephora não está no contrato, a gente pode fazer. E aí, em dois, mandamos os produtos e acabamos indo para lá, para o encontro. Eles nos convidaram para o encontro. E no segundo encontro, já estávamos com o CEO da Sephora e tínhamos 20 minutos para falar com ele. E na época a gente parcelou essa passagem 10 vezes lá para o Rio de Janeiro. Eu não tenho vergonha de falar, não. Eu só olhava aquele taxímetro que corria lá para a Barra. Eu disse, meu Deus, tem que ser lá no fim do mundo ainda, né? E a gente foi para lá. Chegamos lá, colocamos tudo na mesa, o nosso portfólio. E ele chegou lá e começou a olhar e achou tudo maravilhoso. E quando terminou a reunião, disse, ó, você tinha 20 minutos, então obrigado. Ele disse, não, mas eu não tenho nada mais importante do que te ouvir. Me conta a tua história. E quando a gente terminou a história, ele disse, não tem a menor chance de vocês não estarem na Sephora. Vocês estão na Sephora. E aonde vocês estavam que a gente não descobriu vocês antes? Vocês têm ideia do que vocês construíram? Vocês têm ideia do que vocês têm nas mãos? Bom, quando terminou toda essa reunião e eu e o Júlio ali ajoelhados, colocando tudo na mala, eu dizia assim, Júlio, me belisca, porque eu acho que agora eu delirei, né? Eu acho que, sei lá, bebi, aconteceu alguma coisa, eu devo estar delirando, me belisca. E aí ele disse, mama, foi exatamente isso que você ouviu, nós estamos na Sephora. E fomos daí a primeira marca brasileira a estar na Sephora. Então, para aquelas pessoas, às vezes, que acham, ai, mas meu sonho é impossível, não. O teu sonho só é impossível se você não tiver atitude. Se você agir, ele acontece. E cuidado, porque aquilo que você quer realmente pode acontecer. Então, cuidado com aquilo que você quer, né? Porque tudo a gente paga um preço, né? Tudo.
A gente até duvida, né? Quando vem alguma coisa muito boa, né? A gente até duvida, né? Eu tenho essa frase comigo, viu? Cuidado com o que você quer que você pode conseguir, viu? Essa frase aí eu tenho comigo. Nossa, assim, é tanta coisa, assim, teríamos, hein, Luke, gravar uns 3 podcasts para comentar, para tirar todos os ensinamentos dessa história. Eu tenho certeza que ela comprimiu ainda, né? Porque deve ter muita coisa aí que ficou por trás, né? Mas uma coisa que eu estou pensando aqui, né, é que hoje em dia está muito a questão do propósito, né? Essa palavra hoje tá bem, né? Está todo mundo buscando propósito, empresas estão... na questão do propósito, as pessoas estão com essa ânsia, né? Nós fizemos já um episódio aqui sobre propósito, então, como é que eu faço para descobrir o propósito? As pessoas estão nessa agora, né? Assim, né? Mas o que eu achei curioso até, né? Não é nem engraçado, é curioso, é que você, quando era pequena, né, na sua história aí, me parece que você já tinha isso com você, né? A hora que você entrou lá na fábrica e viu as garrafinhas, né, que você fez até a brincadeira na... da fábrica de chocolates, mas não é de chocolates, é de perfume lá do filme. E parece que, você falando, essa questão do seu propósito, ela já começou lá atrás quando você era pequena, né? Pelo que eu consegui captar aqui, né? E todos esses acontecimentos que você falou, eles contribuíram só para você fortificar o seu propósito, para você reforçar que realmente era aquilo mesmo que você tinha que seguir. E eu até acho, né, Lu? Não sei qual é o seu comentário aí, sua percepção, mas eu até acho que se você está aqui agora gravando com a gente, contando essa história maravilhosa, é porque o seu propósito ele veio sendo construído desde quando você era pequena, e todos esses acontecimentos, esses desafios, esses abismos, como você disse, eles não vieram para te derrubar, eles vieram para mostrar que realmente era isso que você tinha que seguir, né? Essa questão que você falou da Sephora, eu também acho assim. Vocês não têm uma empresa de perfume, não é isso? Vocês têm uma história... né, por trás, né, é toda uma história, que acho que foi isso que o CEO lá da Sephora acabou se apegando também, claro, né? Não é que é só na história, os produtos devem ser maravilhosos também, mas enfim, ele percebeu com certeza que aquele produto foi o resultado de toda a história, toda a trajetória, todos os desafios, tudo que você veio construindo, da questão das pessoas, então acabou afunilando e criando os produtos. Então, acho que os produtos são o resultado de tudo isso na sua vida, né? Das passagens que você teve com seu filho, de tudo isso que você já contou, né? Eu achei muito legal também a questão quando você falou dos funcionários, porque ali você fez também um alinhamento de propósito, né? Quando você conversou com as funcionárias, né, com as pessoas que te ajudam, com certeza você quis saber, né? A empresa está nesse momento, você está junto comigo? Se a pessoa está lá por um salário, talvez, de repente ela pula fora, mas se ela tem também um propósito alinhado junto com o seu, que acho que é isso que deve ter acontecido, as pessoas devem ter seguido também por conta disso. Então, é impressionante assim, a força que a sua história, né, a sua, da sua família, enfim, traz, né, de ensinamento aqui, né? E é o que a gente fala muito aqui no podcast também, Mama, que independente da história das pessoas, a história das pessoas são importantes. E a gente vê que, às vezes, as pessoas não valorizam as histórias delas. Elas acabam valorizando a história de outras pessoas, mas elas não fazem reflexões delas mesmas, né? Porque todo mundo tem desafio na vida, né? Você teve desafios aí gigantes, né? Poxa, a questão do seu filho, né? Fica até difícil de mensurar essa dor. Mas todo mundo tem a sua história de desafios, de problemas, de perdas também, seja financeiras, de doença, enfim, todo mundo tem a sua história, né? E são nessas partes das nossas histórias que a gente acaba refletindo e crescendo, né? Quando a gente convida as pessoas para fazer o podcast, é engraçado que depois algumas pessoas falam, nem eu imaginava que eu tinha uma história dessa. Só na hora que eu parei para fazer o podcast que eu refleti com as perguntas que vocês fizeram e comecei a dar valor para a minha história. Então, esse aqui é também um ensinamento que eu queria passar para você que está ouvindo a gente no podcast de hoje, episódio 34, é que valorize a sua história. A Lena está transferindo aqui toda essa história e toda essa emoção para você que está ouvindo a gente, mas faça uma reflexão, passe todo um filme, faça um filme na sua cabeça de tudo que você passou já na sua vida, desde criança, todos os acontecimentos, com certeza você teve muito acontecimento na sua vida, você que está me ouvindo agora, e você vai conseguir também trazer ensinamentos grandes, mas essas histórias que a gente conta aqui é para você se inspirar, mas você tem que também trazer a reflexão da sua história. É isso que vai trazer o real ensinamento para a sua história, para você que está ouvindo aqui a gente, né, nesse momento. Então, eu queria te fazer uma pergunta, Lena. Nosso tempo aqui é curto, na verdade, né? A gente não tem muito tempo, mas nossa, já foi muito potente toda essa história que você contou, esses ensinamentos, mas eu queria saber o seguinte: Qual que é o seu sonho, né? Você falou o seu sonho lá de menina. Eu queria saber qual que é o seu sonho agora. Qual que é o seu sonho de hoje? Março de 2021. Eu queria saber, conta, divide pra gente qual que é o seu sonho.
Com certeza, é um livro aberto, não tem segredos. Eu quero que a Casa Feito Brasil, junto com a Feito Brasil e a Quintal Dermocosméticos, seja uma das marcas mais amadas brasileiras no mundo. Então, para mim, eu quero levar toda a arte, a brasilidade, a cultura, as nossas referências para o mundo. Porque eu acho que a gente está muito carente hoje do amor próprio, né? Disso que você acabou de dizer, de valorizarmos cada um de nós a nossa história e valorizarmos a história dessa terra tão rica chamada Brasil, essa mistura de pessoas tão diferentes e que aqui dentro da casa a gente sempre pregou. A gente ama as diferenças. É muito rico você ter pessoas que pensem de forma diferente. A gente não precisa duelar com o diferente. A gente aprende com o diferente. Eu acho que cada um de nós tem partes da verdade. Então, o meu grande sonho é o trabalho que nós estamos fazendo hoje de empoderamento aqui das mulheres, porque na Casa Feito Brasil, na marca Feito, a gente faz coleções. E a cada coleção, a gente presta uma homenagem a uma vertente cultural e artística do nosso país. E quando nós fazemos essa homenagem, que nem nós fizemos agora, a coleção chamada Alegria de Ver o Peso, é uma homenagem ao Pará, a um estado que muitas vezes as pessoas esquecem, que é belíssimo, com um pessoal maravilhoso, uma cultura riquíssima, a porta da Amazônia. E aí nós começamos a fazer trabalhos de colocar adornos para compor cada um dos produtos da coleção. E aí esses adornos são feitos por mulheres, então de associações ou de comunidades, e elas fazem esses adornos que são verdadeiras obras de arte. E aí a gente compõe e vende no produto. É a primeira marca do mundo a fazer isso. Então, se você pegar a coleção Alegria de Ver o Peso, você vai ver cerâmica marajoara, você vai ver palha de Tucumã, você vai ver a fibra do Buriti, você vai ver a folhinha do Ajiru, a semente do açaí, tudo compondo os produtos, virando verdadeiras obras de arte. O que isso significa? A gente pega as mulheres que estão lá muitas vezes desacreditadas, sem fonte de renda, gera emprego e renda para elas. Essas mulheres repassam essa sua arte, porque são artistas, repassam para as nossas artistas aqui, porque não são colaboradoras, não são funcionárias, é a nossa equipe, são as mulheres que carregam a alma da casa. Elas compõem tudo isso aqui e aí a gente encontra lá na outra ponta mulheres e homens, pessoas, enfim, que valorizam aquilo que a gente está fazendo e nos recompensam com o seu dinheiro para que a gente possa alimentar toda essa cadeia que está atrás. Então, são mulheres numa ponta empoderando outras mulheres lá na outra ponta. Na hora que você consome um produto, ele tem um imenso significado para aquelas outras pessoas. Então, nessa coleção, a gente envolveu mais de 100 artesãs, são 7 comunidades envolvidas. E a cada coleção, a coleção Cocais, a gente fez homenagem às quebradeiras de coco, a gente fez homenagem à mata dos cocais e por aí vai. Então, assim, o meu sentido é quando eu vejo que aquilo que a gente está fazendo aqui faz diferença na vida das pessoas. Quando eu ligo lá para as minhas amigas, as minhas artesãs e faço mais encomenda desses adornos e elas me agradecem, felizes da vida. E, nossa, entrou mais um sentido. Então, isso não tem preço. Para mim é isso, sabe? É conseguir continuar fazendo bem sem olhar a quem. Esse é meu grande sonho, sabe? É poder viver com sentido, sabendo que eu levanto e que eu vou lá, por mais difícil que seja o dia, e aquilo que eu estou fazendo vai fazer alguma diferença na vida de algumas pessoas. Então, esse é o meu sonho.
É muito legal, né? É o que você comentou. Você percebe realmente que é uma empresa que... Óbvio que toda empresa visa lucro, né? Mas vocês, assim, o lucro vem de acordo com a parte de humanização que vocês fazem, né? Pensar em pessoas, pensar nos funcionários, nos colaboradores que você tem. Então, realmente, dá para ver que é uma empresa diferenciada, que eu acho que as empresas deveriam começar, né? As que ainda não fazem, começar a seguir da mesma cultura que vocês. E aqui a gente sempre passa um exercício, né? O nosso ouvinte já está acostumado em todos os episódios. Então, o exercício de hoje, minha amiga, meu amigo, você vai pegar um papel e vai escrever aí um objetivo, um sonho que você tenha. E aí, eu faço isso, o Fábio faz também. Então, a gente está acostumado. Então, você vai fechar o olho por 5 minutos durante uma semana. Isso aqui é o básico, você não vai ter trabalho nenhum aqui. Então, durante uma semana, vai fechar o olho por 5 minutos, imaginando que esse sonho já aconteceu. Então, e aí você vai imaginar, né, a cena da realização, você contando para as pessoas que aconteceu, sentir, né, que é o principal. De repente, se você quer uma casa nova, enfim, você vai imaginar que você está nessa casa, como que é a cor da parede, o cheiro que tem a casa, você chegando na casa. Então, assim, esse vai ser o objetivo hoje, meu amigo, minha amiga, para você fazer esse exercício. Você pode fazer, na verdade, muito mais que uma semana. Eu faço sempre, me imagino aí no meu próximo objetivo, já coloco lá onde eu tô. É assim, acontece, a mama aí prova que tudo que você, né, a nossa mente não sabe o que é real ou não. Então, quanto mais se joga para sua mente, mais ela acredita que isso é verdade. Certo, Fábio?
Exatamente. A gente fala muito aqui, Lena, de um autor, né, que é o Napoleão Hill. Não sei se você conhece ou já teve acesso. E ele fala muito dessa questão da mente, né? Você foi interessante porque muita coisa que você falou aí deu até vontade de citar o Napoleão Hill, porque ele é um escritor, né? Ele já foi do século passado, aí, então o nosso ouvinte já está acostumado que a gente sempre fala muito dele, né? Ele teve um trabalho fantástico de escrita aí nos anos de 1920. Ele traz muito ensinamento, mas vem muita coisa, assim, na maioria das coisas que ele fala é coisa da mente, realmente, né? É você acreditar, né? Então, esse exercício que o Luciano passou, por mais que seja algo simples de 5 minutos, você que está nos ouvindo, faça, sinta, experimente, porque se você fecha o olho, você desconecta do mundo externo, você conecta com o mundo interno. Tanto o seu mundo de consciência, você conecta o seu subconsciente, quando a gente faz meditação, por exemplo, mas você conecta principalmente o seu coração. E quando você ouve o seu coração, quando você ouve de verdade o que seu coração está dizendo, a sua intuição, esse ensinamento é o mais puro que você possa ter. Então tenha contato com ele, com mais frequência, com o seu coração, com seus sentimentos, e quando você fecha o olho, fica muito mais fácil, como eu já disse, você perde um pouco as interferências do mundo externo, né? Então, é esse o nosso recado aqui, já partindo para o final do episódio. Lena, eu ia pedir aqui para a Lena, né, antes da gente já partir para o finalzinho, se ela teria alguma dica, Lena, de livro, de série, de filme, algum material que você tenha visto que, de repente, você acha que vale a pena compartilhar. Você lembra, vem alguma coisa na sua cabeça nesse momento?
Ah, eu acho que A Marca da Vitória, né? Acho muito interessante, achei assim, exatamente, achei verdadeiro, achei que ele foi assim, tirou, né? Ele não quis fantasiar muito, ele foi verdadeiro, não, quando ele errou, quando ele acertou, acho que foi muito bacana. Me inspiro muito numa cena de um filme só, que é o filme que marcou quando eu era bem pequenininha, que é o filme O Vento Levou, da Vivien Leigh, quando ela põe a mão na tara, né, e você busca força na terra e que você diz assim, e sempre amanhã é outro dia. O bom de tudo é que amanhã é outro dia. Se hoje você não foi tão bem, se hoje as coisas não deram tão certo, amanhã a gente tem a chance de começar, de recomeçar. Então, eu acho que acredite em você, coloque assim, comece tudo com uma missão. Aqui a nossa missão é encantar, acolher e inspirar pessoas. E depois a gente descobriu também que a gente inspira empresas. Então, encantar, acolher, inspirar é a base de tudo que a gente faz. O nosso propósito é fazer do mundo um lugar melhor e mais belo. Então, eu acho que é você saber o porquê você está fazendo aquilo. As coisas começam a ter mais sentido. E aí é dando um passo de cada vez. Não ficar imaginando que as coisas vêm fácil, porque elas não vêm. É realmente você fazendo uma construção, um tijolinho todos os dias. A perseverança, a obstinação, a coragem, essa você tem dentro de você. Todos nós nascemos com ela. Basta a gente ver as crianças como elas são mais corajosas, mais impulsivas. Então busque aquela criança interior e vá fundo. Acredite, é possível. Vai lá e faça, sabe? Não fica sonhando. Eu costumo dizer, sonho são lindos. E você começa com os sonhos, mas as atitudes é que movem o mundo. Vamos mover o mundo.
É isso aí, mana, muito obrigado. Eu acho que o Ninho Fábio falou, dava para fazer aqui vários episódios, né, com todos esses ensinamentos aqui. A nossa vontade era de continuar aqui perguntando, entendendo mais, porque a gente também aprende com isso, né? Mas acho que o nosso ouvinte aí com certeza conseguiu tirar vários insights aqui. Esse final realmente foi muito legal, né? Que não adianta você só ficar sonhando, você tem que agir mesmo, porque é assim só mesmo que você vai conseguir atingir, né, o seu objetivo. Então, novamente, muito obrigado por compartilhar sua história aqui com a gente. Não sei se o Fábio quer deixar algum recado final também.
Olha, o recado final que eu quero deixar é que foi um prazer imenso conversar com a Lena, com a Mama, né? Agora vamos chamar de Mama. Agora nós já estamos mais conectados, aí, mais íntimos, né, vamos dizer. A gente já está mais... Nós nos conhecemos melhor, já nos sentimos à vontade de chamar de Mama. E o recado final, esse recado que a Lena, na verdade, deixou, já é o recado final, né? Não tem coisa melhor do que isso, né? Mas isso de fazer, de sonhar, de fazer, é o que a gente sempre prega aqui também, né? A questão de fechar o olho, sonhar, imaginar, eu acho que é o início de tudo, né? Tudo começa na nossa mente, né? Tudo que existe no mundo, no planeta Terra, começou na mente de algum ser humano, né? Fora a natureza, claro, né? Coisas de Deus, né? Mas se você não tem ação, e aí nada realmente acontece. Então é... Nós já falamos isso em outros episódios, é sonhar e agir. Acho que é isso que a Lena já falou. Ela falou muito melhor do que eu, inclusive, né? Então, Lena, Mama, muito obrigado por compartilhar sua experiência. Foi um episódio, assim, realmente emocionante, impactante. E o Coffee Talks está com as portas abertas aqui, está com a mesa sempre posta para te receber aqui, coração aberto, com muito carinho aqui. E receber toda essa energia sua aqui foi algo sensacional, tá? Muito obrigado.
Eu que agradeço a vocês dois pelo convite e a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Olha, busca a tua força interior e vai lá e faça. Quem planta um pé de si, colhe um pé de quase. Então não fica se eu tivesse feito, se eu tivesse ido, quase deu certo, né? Porque a gente precisa ir lá e fazer realmente. Beijo grande no coração de todos vocês. Muito obrigada mesmo, gratidão.
Muito obrigado, então, Luciano, mais uma vez de Londres. Muito obrigado, Mama. E muito obrigado a você, meu amigo, você, minha amiga, que está nos ouvindo aqui até o finalzinho desse episódio. Foi uma honra tê-los aqui conosco. Coffee Talks BR, encerrando aqui mais uma mesa, o episódio 34, até o episódio 35. Um abraço.
Coffee Talks BR. Connect, learn, share.